Passada a volta, eu comuniquei ao Dr. Arraes que tínhamos visitado aquelas cidades. Ele me convidou para jantar no restaurante Francisco. E eu, se eu tivesse gravado aquela conversa, eu teria uma preciosidade histórica em mãos. Pelas revelações que o Arraes fez, pelos conselhos, pelas observações, pelas demonstrações de confiança no meu trabalho, enfim. E o que me impressionou muito naquela ocasião, embora o Arraes já com a idade muito avançada, é que, ao mesmo tempo que ele falava da necessidade do país desenvolver tecnologias na fronteira do conhecimento, ele também se referia à necessidade de desenvolver as tecnologias sociais, tecnologias que pudessem valorizar as pessoas e valorizar o trabalho. E foi a primeira vez que eu ouvi a expressão tecnologia social, hoje tão divulgada e tão em voga. E ele dizia assim: o grande problema do Brasil era ter um grande contingente da nossa população desempregada. Não tinha sentido, não parecia ter sentido desenvolver apenas tecnologias que desempregassem as pessoas. Tínhamos que ter, claro que com o avanço tecnológico sempre tem mudanças na forma de produção e isso gera impacto na questão do trabalho. Mas ele tinha uma preocupação de valorizar, de incorporar as pessoas ao processo de trabalho. E aí, depois conversando, ele disse, explicou a razão de ter sugerido, recomendado que eu fizesse a visita àquelas cidades. Porque ele entendia que nós deveríamos pensar, e naquela época eu era secretário de Inclusão Social, tinha poderes, instrumentos para isso, buscar formas de, através de tecnologias sociais, promover a melhoria da qualidade de vida das pessoas. E ele falava dessa simplicidade de trabalhar com coisas simples, coisas que estão no universo das pessoas, e falava dessas habilidades que as mulheres têm para o artesanato, para a costura, para o bordado, porque isso faz parte da vida das pessoas, e é claro que entrando com capacitação, com design, com tecnologias de gestão, poderia transformar isso efetivamente numa grande fonte de renda para essas pessoas, melhorando a vida dessas pessoas. E ele fazia algumas observações que depois, ao longo do trabalho que tivemos a oportunidade de desenvolver, foi se comprovando. Como, por exemplo, o fato, a capacidade muito maior que as mulheres têm do que os homens, de promover inclusão social quando são apoiadas. Porque, diferentemente da maioria dos homens que utilizam os recursos muito mais de forma individual, os recursos, quando recebidos ou conquistados pelas mulheres, elas prioritariamente investem nos filhos, investem na casa, investem nas famílias, investem e, com isso, produzem uma inclusão social muito mais efetiva. Por outro lado, resolve um outro tipo de problema grave que as mulheres ainda sofrem até hoje, infelizmente, especialmente as mulheres mais pobres, que é a violência doméstica, muito em função do fato das mulheres não contribuírem com a renda familiar, e muitas vezes isso, o fato das pessoas, das mulheres, terem uma renda, e elas se empoderam na relação com a casa, com o marido, com a família, e isso também foi um fenômeno que a gente teve a oportunidade de perceber ao longo desse trabalho desenvolvido. Além disso, essas pessoas, a partir da convivência que passavam a ter umas com as outras no processo do trabalho, no processo de produção, compartilhavam experiências, dificuldades das suas famílias, das suas comunidades. E essas mulheres, muitas dessas mulheres, acabaram se transformando em lideranças comunitárias, em lideranças que buscando benefícios para a população das cidades que representavam. E em que consistia esses projetos? Qualificação, processos de qualificação profissional, de design, de apoio à formalização em associações, em cooperativas, em artesãs individuais, tecnologias de gestão, apoio à comercialização. E aí eu quero aqui fazer um parêntese para falar deste gargalo que certamente as pessoas que estão me ouvindo no Brasil, os artesãos que estão me ouvindo no Brasil, vão compartilhar dessa preocupação, que hoje um dos grandes desafios, das grandes dificuldades dos artesãos brasileiros é comercializar a sua produção. E nós vamos receber eventos importantes como a Copa do Mundo, vamos receber eventos como as Olimpíadas, no caso de Brasília também, a Copa das Confederações, no ano que vem a Rio Mais 20. Era muito importante que as cidades brasileiras estivessem se preparando para fomentar o artesanato local como instrumento de geração de renda, de melhoria da qualidade de vida, de divulgação dos ícones brasileiros, da imagem do Brasil, dos símbolos do Brasil para todas as pessoas que visitam as nossas cidades. Aqui eu quero registrar que nós vamos sugerir e vamos cobrar ao governo do Distrito Federal a construção de um grande centro de comercialização do artesanato. Nós temos a Feira da Torre de Televisão, ela é absolutamente insuficiente hoje, e nós temos que ir num local nobre da cidade, na Orla do Lago, junto com a implantação do projeto Orla, por exemplo, abrir espaços de comercialização desse artesanato que pudesse permitir que os turistas que visitam a nossa cidade, os moradores da cidade, as embaixadas da cidade pudessem comprar, adquirir esse artesanato produzido em toda a região do Distrito Federal e, ao mesmo tempo, com isso, gerando renda e melhorando a qualidade de vida da nossa população. E eu faço isso também para, ao final, fazer uma reflexão, senadora Ana Amélia, sobre a série de denúncias que vem sendo veiculadas nos jornais sobre a má utilização de recursos públicos por algumas organizações não governamentais, o que levou a presidenta Dilma a tomar uma medida extrema de suspender o repasse a essas ONGs por 60 dias. Medida necessária em função de toda a crise, mas que certamente vai gerar também muitos problemas, muitos impactos negativos, porque tem muita organização não governamental séria neste país que desenvolve trabalhos em diversas áreas importantes. E aí eu quero registrar que vou dedicar esses próximos 45 dias antes do término dessa sessão, dessa sessão legislativa, e vou solicitar a consultoria, um estudo, para ver como é que nós podemos aperfeiçoar a lei que regulamenta a questão das organizações não governamentais. Porque aqui mesmo em Brasília, eu conheço várias organizações que trabalham com seriedade e sabemos que várias também não trabalham com seriedade. E eu penso, senadora Ana Amélia, que a primeira medida a ser tomada é que qualquer organização não governamental que receba recurso público, ela esteja submetida aos mesmos critérios aprovados pelo Congresso Nacional, através do projeto de lei do então senador Capiberibe, de transparência. Ou seja, a partir do momento que ela recebe o recurso, qualquer movimentação desse recurso deve estar na internet para apreciação de qualquer cidadão. Uma outra questão que entendo que é importante é que nós possamos simplificar os procedimentos de consulta ao CIAF, ao SICOMV. Enfim, hoje a gente evoluiu bastante com o portal da transparência, com as informações, muitas informações que estão publicizadas para a população, mas ainda são de difícil acesso. Uma pessoa que tem pouca familiaridade com a internet, com a tecnologia da informação, e nós temos que simplificar esses procedimentos, porque eu estou absolutamente convencido que uma das formas mais eficientes de assegurar a boa aplicação do recurso público é dando total transparência a ele, é colocando luzes sobre a utilização desses recursos. E é claro que nós precisamos investir no processo de fiscalização tanto dos ministérios quanto dos órgãos de fiscalização e controle, mas especialmente neste caso dos ministérios, para que possam detectar qualquer tipo de falha de procedimento, ainda que de boa fé, ou também identificar as falhas, os procedimentos de má fé de forma antecipada, a ponto de ter condições de corrigir para que não tenhamos, digamos, para que possamos evitar ao máximo o desvio ou a má aplicação do recurso público. O fato é que nós precisamos nos debruçar sobre isso com seriedade, porque nós não podemos, em função da má utilização por parte de algumas organizações não governamentais, penalizar o conjunto de organizações não governamentais que muitas delas realizam parcerias importantes para o governo federal, para os governos estaduais, implementam projetos sociais importantes, projetos de alcance com muitos resultados em várias áreas, na área de cultura, na área de saúde, praticamente todas as áreas da administração pública. Portanto, entendo que essa é uma tarefa para o Congresso Nacional nos próximos meses, se debruçar sobre isso para construir efetivamente um novo marco regulatório que dê mais transparência e que dê uma melhor destinação, que garanta uma melhor destinação do recurso público. Neste momento, gostaria de fazer essa reflexão, fazendo essa homenagem a três pessoas que me lembrei muito ontem, no dia de finados, três pessoas muito importantes para mim e que, na minha opinião, foram e são exemplos de vida pública. Muito obrigado, senhora presidente.